Eu sou a Rita Ferralvim e este é o meu podcast. Por aqui vão passar as pessoas que mais me inspiram e as histórias que mais me fascinam. Do slow living à moda até à decoração, passando pela alimentação e pelas famílias mais incríveis. Pode até nem haver tema, desde que haja alma, para uma vida mais lenta e inspirada. Venham então na caravana. Olá a todos, bem-vindos à caravana. Obrigada por estarem aí. Vamos a isso para mais uma semana de uma viagem que acredito que vai ser muito boa. Estou muito contente com a pessoa que tenho aqui hoje. Não se esqueçam de subscrever o canal do YouTube. Podem ver a imagem e acho que hoje vão querer ver porque é mesmo bonita a pessoa. Por isso, podem ver no YouTube, ativar as notificações para receber os episódios novos, comentarem, deixarem as vossas sugestões para próximos convidados. Já sabem que eu adoro ler isso tudo e pronto. Depois, se quiserem estar mais livres para só ouvir, podem ouvir no carro ou enquanto fazem os trabalhos em casa, a passar a ferro, essas coisas todas chatas, e tornar o vosso dia muito mais feliz ao ouvir a caravana, podem baixar as aplicações de podcast. Há várias que podem pôr, conforme também às vezes o vosso telemóvel. E pronto, e podem ouvir e serem livres e irem por aí ouvir a caravana. E é assim, sem mais demoras. O episódio 2 é patrocinado pela H&M Baby, já vou-vos mostrar o que é que traz hoje, que é sempre uma surpresa. E sem mais demoras, aqui vamos. Uma conta de Instagram que espreites todos os dias.
Uma conta de Instagram que espreite todos os dias.
Tirando a tua.
Vice.
Então, conta-nos, para quem não sabe.
A Vice é tipo uma plataforma de notícias super interessantes. Tem todo o tipo de notícias. Sei lá, pode ter do Covid à última tecnologia.
Ai não, tem que seguir.
Tens que seguir. Vice. Tens Vice Portugal e tens Vice.
A ver, não há uma pergunta parva, porque há montes de coisas que eu não sei, lá em casa também não sabem, lá em casa ou no carro, onde estiverem. Por isso aprende sempre alguma coisa aqui. Melhor momento do teu dia, dos teus dias. Qual é aquele o momento perfeito?
Ai, quando deitas os meus.
Ai, é tão bom. Tipo, ai, não é quando eles estão.
Quando deitas o Moé, é uma maravilha.
Sim.
Eu também adoro o banho dele. Acho que é um momento.
Mas é quando deitas de tipo alívio e tipo, relaxas.
Não, e vais ter o teu momento, vais fazer aquilo que não conseguiste fazer.
Fazer o dia todo.
O dia todo.
Que também é, tipo, há um momento que... ótimo que quando eles, principalmente quando eles são assim mais pequeninos, é vê-los a dormir. É tão
sim,
bom, não é?
Adoro. Há paz, não é?
É ótimo. Já mais vezes acreditaram em ti ou dificultaram o caminho?
Acho que acreditam em mim mais do que me dificultam um bocadinho.
Sério?
Uhum.
Que bom, isso é ótimo, não é?
Sim, mas acho que também é por fases, não é? Acho que agora, nos últimos 2 anos, isso acontece mais. Acho que até há 2, 3 anos
tinhas que batalhar.
Era um bocado... Eu consigo, acreditem em mim.
Sim.
Tu percebes?
Uhum.
Acho que agora sim mudou um bocado a vida, não sei. Eu sinto que desde que fui mãe, a minha vida expandiu um bocado.
Ai, que bom.
Sim.
É porque se calhar também relativizas um bocadinho e não...
Sei, eu acho que os filhos dão-nos assim uma bagagem, uma força para fazer as coisas.
Sim.
Sabes?
Sim. Tipo, bora lá.
Sim, tem que ser, tens que ir.
Tem que ser, exato.
E depois queres que os teus filhos, não é? Tu, os teus filhos, eu, no meu caso, o meu filho, tenha muito orgulho, não é?
Sim.
E que pense, minha mãe foi à luta e conseguiu e fui...
Por sim, isso, e desistir é também
é
uma má lição,
sim,
não é?
Sim,
é uma má lição
sim.
Para eles, por isso, bora lá. Preferias, é sempre mau, só cantar o teu single até ao fim dos teus dias, só podias cantar...
Sim.
Ou fazer a mesma novela durante 40 anos.
Caraças. Mas a novela completa.
Sim, era aquelas novelas tipo argentinas. Acho que é argentinas, mexicanas.
Mexicanas.
Era
cantar.
Tipo a tua vida. Até tu seres velhota, estás a ver?
Ai, não sei.
Mas só podias cantar o teu single. Sempre. Sempre a mesma música.
Eu acho, É sim, é muito difícil, Rita.
Sei, se fosse fácil também não tinha.
Ah, pronto, eu vou dizer que preferia cantar o meu single.
A sério?
É assim, vou-te explicar porquê. Porque sim. É assim, a certa altura é uma coisa tua, não é? E que te dá um, não é? Tu tens sim. Uma apropriação por aquilo e tens um amor por aquilo, foste tu que fizeste. E é assim, se for para fazer para a vida, é bom que as pessoas até vejam, isto é dela. Estás a perceber?
Ok, está ligado a ti.
Isto é, só, é um pensamento assim a longo prazo.
Mas devia
percebes?
Ser um bocado enjoo, imagina.
Agora, enjoo total. Imagina, o meu álbum acabou de sair, eu já quero fazer outro. Eu já pensei.
Vocês fartam-se? Fartam-se um bocadinho da mesma música
claro,
quando estão a promover?
Eu já não posso ouvir um álbum. Aliás, eu já não tenho discernimento para saber se o meu álbum é fixe.
Pois, às tantas deve haver essa confusão. Está bem, então... Cantavas o teu single
acho que
todos
sim.
Os dias.
Pá,
para
uma questão, por uma questão de dignidade também.
Exato. Palavra preferida?
Palavra preferida é saudade.
Então,
acho que é uma palavra que cabe um mundo lá dentro, não é? E que significa e que tem um impacto e tem um significado diferente para qualquer pessoa, não é? Uhum. Acaba um mundo dentro do...
Não achas uma palavra triste?
Zero.
Não?
Zero. Há uma música do meu disco que se chama Saudade e que a música diz: saudade é para se viver, para se sentir e não esquecer. Ela é frágil, é como um cristal, quebra, não tem mão e faz-se ouvir. Tipo, a saudade é um... É uma coisa para sentir, não tem mal sentir, não tem sim. Mal sentir falta. É sinal que não te esqueceste.
Sim,
estás a perceber?
E que ficou cá qualquer coisa. Sim. Nasceu em Lisboa, mas tudo nela reflete a forte influência da cultura angolana. Ou não fosse Angola o país de origem dos avós com quem cresceu. Aos 12 anos herdou uma guitarra da mãe, que não mais parou de explorar, ao mesmo tempo que se aventurava na escrita de canções, primeiro dentro do seu quarto e pouco a pouco com a porta aberta para o mundo. Conhecida do grande público pelos diversos papéis que interpretou, estreou-se agora em nome próprio na música. É linda de morrer, tem uma família de cair para o lado e um filho que é a coisa mais deliciosa. Tenho a honra de ter aqui hoje na caravana para uma viagem que eu sei que vai ser maravilhosa. Irma, obrigada. Finalmente.
Finalmente.
Irma é de Angola? É já uma...
Não, acho que não. Eu já conheci uma irmã em Itália.
Sim.
Já conheci uma irmã cá, em Portugal, numa... Sabes quando chamam o funcionário à Caixa Central? Sabes?
Sim.
Numa loja.
Era Irma
era
e tu
uma
achavas
irmã.
Que eras tu.
Tipo, não achava, mas fiquei. Sei que não sou eu, mas quem é? E fui lá para ver.
Para ver, exato, porque há poucas, não, há, não há assim
acho
tantas.
Acho que sim, eu não conheço. Então, tu não conheces mais
não.
Ninguém.
Mas soa-me sempre a artista. Acho que se te inventasses um nome, se não fosse o teu nome, podias ser Irma.
Sim,
não
normalmente
é?
Dizem... Sim, irmã, mas qual é o teu nome?
É sério? Pois é isso, que giro. Olha, tenho aqui um presentinho.
Tenho.
Para o teu baby, não é para ti, desculpa.
Ok.
Para o teu moa lindo.
Eu também tenho um presente para ti.
Ah, que querida, dás-me depois no fim.
Tá bem.
Ou então, se quiseres, dás agora.
Queres que eu abra?
Sim, faz favor. Okay. Porque este episódio é patrocinado pela H&M Baby. Eu tenho muita sorte de ter aqui a H&M Baby. Para alguns bebés, não para o teu, será o primeiro Natal. Para outros... Claro que é aquele tempo das memórias maravilhosas. É um gorro com, para quem
com
só, não está a ver, com uma rena.
Não
na H&M há todos estes artigos com as cores desta season linda que é o Natal. São cómodos e quentinhos.
Olha, meinhas.
Há vestidos para as meninas, muitos giros da época. As meias também são um amor. Há camisolas divertidas. Tiveste uma camisola?
Eu estou aqui a ver se tu acertaste o tamanho do meu filho.
Então,
sim.
Acertei.
Acertaste.
Santa's Little
Tão
Helper
querido.
É muito querida.
Obrigada.
Pois há pijamas, acessórios, presentes perfeitos e baratíssimos, não é? Para oferecer no Natal. Acho que é uma... Ah, e há, os irmãos podem ir fazer pandan quando tu tiveres uma menina.
Quando eu me aventurar.
Quando no segundo. Queres-te aventurar, mas pronto, olha, os preços também são ótimos. Obrigada, H&M Baby.
Obrigada.
Espero que tenhas gostado. Depois queremos ver o Moa lindo, vestido de...
Com essas coisinhas. Vou vestir.
Ficar amoroso. Gostavas de ser mãe outra vez?
Gostava, sim. Acho que eu fui filha única e não gostei.
A sério?
Sim. Fui filha única. Na verdade, eu tenho o Marcelo e a Martinha são os meus irmãos, eu chamo irmãos.
Eu já vi uma dança com uma irmã.
Pronto, mas eles são meus primos direitos, na verdade. Só que nós crescemos lado a lado, juntos. Nós crescemos juntos e eu trato-os por irmãos, mas até o Marcelo nascer eu estava sozinha, portanto eu fazia-me falta. Sim. Eu acho que uma criança tem que ter um irmão.
Uhum.
Tem mesmo.
Como é que foi, a tua gravidez e ficares à espera de bebê?
Olha, foi espetacular. Eu fiquei à espera de bebê assim.
Olha, a gravidez e ficares à espera de bebê, como se fosse uma coisa diferente.
Exato.
Não, mas
estas duas coisas.
Exato.
Não, foi espetacular. É assim, veio de surpresa, não é?
Foi?
Eu fui mãe aos 24 anos, pois. Não estava à espera. E foi assim, muito duro. E assustador, não é? De repente engravidas e
mas já estavas junta, a viver junto?
Já estava com o Pipa há 5 anos. Só que, sei lá, não estás à espera.
Não estavam para aí virados ainda.
E a nossa vida é um bocado...
São os dois artistas.
Era um bocado estranho, somos os dois artistas. E efetivamente as coisas fazem-se, não é? E a minha vida melhorou e foi muito melhor desde que o Moa nasceu. Descobri que parece que nasce, não é? Quando os teus filhos nascem, parece que tu voltas a nascer
mesmo.
E a vida começa naquele dia. Eu tenho essa sensação. Eu lembro-me de vida maternidade, de chegar a casa e pensar: eu não me lembro da minha vida antes, já não me lembro da minha vida sem ti. É uma pessoa nova na minha vida, não é? O Moa era uma pessoa que eu não conhecia,
sim,
não é?
Sim,
era uma pessoa nova na minha
zero,
vida.
Não é?
E na verdade eu não me lembrava da minha vida antes.
Como é que é possível?
Estava em casa e eu falei, o que é que eu fazia dentro de... Parecia tudo novo, a minha casa parecia nova, era uma sensação mesmo assustadora. Mas foi uma gravidez super tranquila, adorei estar grávida, adorava vestir-me grávida. Tenho roupas que eu gostava de usar grávida e que agora já não gosto porque não tenho barriga. Vê lá.
Adorei estar tipo grávida. Assim, orgulho. E felicidade.
Sim, adorava. Tinha uma barriga muito, muito, muito grande. Muito grande, mais no final, não é? Era uma barriga desproporcional ao meu corpo, porque eu sou muito magrinha.
Muito magrinha, eu não sabia que eras tão magrinha.
Imagina,
a sério?
É verdade.
Tu enganas.
Sou magrinha.
É muito magrinha.
Imagina.
Não é muito.
Sim, sim.
Estás ótima.
Bom, ainda
quem
bem.
Não está sou eu.
Não, por acaso eu tenho imensos complexos de ser muito magrinha.
Eu também tinha. Não, não te preocupes que essas coisas mudam.
Achas?
À frente.
Ok.
Não tenhas pena.
E então eu tinha uma barriga gigante para o corpo que tinha. Eu engordei 16 quilos e não se via de costas. Era só barriga.
Sim.
E então eu adorava estar grávida. Sempre gostei mesmo. Nunca, sei lá, há que sempre aquelas fases... Sim, aos 8 meses estás, o que é que eu visto? Eu já não tenho nada para vestir. Mas
sim,
adorei.
E com as hormonas e que não sei o que, às vezes há pessoas
mas
que...
Mas tive um parto espetacular.
Foi?
Sim.
Natural?
Sim. Rápido.
Que bom.
Foi muito fixe. Pós-parto é que não estava preparada para aquilo, ninguém me avisou.
Porque dores e
horrível.
Leites Rita. E coisas?
Não, o leite ao menos. Tive 3 mastites, mas pronto, mas dei de mamar até aos 8 meses. A questão é o pós-parto, não é? As dores que tu tens, não sabia, não...
Essa fase, somos tipo mortas-vivas, não é? Eu sentia um bocado que andava ali... É tudo, tens um amor enorme,
sobrevives.
Não sei o quê.
Sobrevives. Eu sinto que é, dia para dia, tu estás a tentar sobreviver.
Pois é. É incrível.
Mas
olha, vou-te dar uma boa notícia. Eu acho que depois vai melhorando com os filhos.
Pois é, como já me disseram.
O primeiro, eu acho que é mais... No geral, claro, que há muitas experiências diferentes, não é?
Sim.
Mas eu acho que, no geral, o primeiro filho é avassalador. Não estás preparada, não estás...
Completamente.
Ninguém te avisou. E acho que mesmo que te avisassem, tens que viver.
Pois é, o desgaste... Tu, de repente, gastas energia... A ver se o teu filho está a respirar.
Pois
estás
é.
Lá. Ai, será que ele está a respirar? Ele é tão pequenino. É um pacote de leite, ele, não é?
Sim.
Pesa? Pacote de leite. Quietinho ali. Tu vais. Ai, ele está a dormir há muito tempo. Vou ver se ele está a respirar.
Sim, vais lá pôr os dedinhos. Ai, fartar de fazer isso.
É uma canseira.
Pois é. Gastas muita energia só nessa parte mais.
Mas se calhar num segundo não gastas tanto.
Não, no segundo, se ele está a dormir, tu queres dormir.
Exato.
Mas aproveitar, ou tens que fazer coisas, não sim, sei, claro. Acho que se torna mais fácil por isso.
Sim.
Olha, e então, e queres ter mais um, não é?
Sim.
Mais um?
Mais um. Mais? Vamos ver, não
sim,
sei.
Logo se vê. Agora também estás focada no, um bocadinho nisto, não é? Porque sair o single, tu quando saiu o teu single, fizeste um vídeo a chorar. O que é que...
Ah, quando saiu o meu álbum.
Quando saiu o teu álbum, quando saiu o teu álbum. O que é que é, que sensação é?
É inacreditável. É um, não é assim, não é ter um filho, como é óbvio, não é?
Sim.
Mas é assim uma coisa que tu tiveste, que tu cuidaste, que tu fizeste crescer e que de repente é do mundo e é mesmo uma sensação.
Quanto tempo demorou a fazer este álbum? Ou quanto...
Acho que comecei a fazê-lo para aí em setembro e acabei em março, porque eu ia lançá-lo em abril.
Sim.
Só e depois foi isto veio tudo. Isto tudo. E pronto, e decidi lançá-lo quando as coisas estivessem a acalmar. Não é que agora estejam mais calmas.
mas tem que ser, não é?
Mas tem que ser,
que
sim.
Avançar. E fizeste muito bem. Como é que está a correr?
Acho que está a correr bem. Acho que está a correr bem. Recebo muitas mensagens a dizerem a música preferida e que ouvem em loop e que o álbum está incrível. Eu fico mesmo muito feliz dele ser recebido com carinho, mesmo neste tempo assim meio conturbado.
Tu começaste primeiro na representação.
Sim.
Fizeste morangos com açúcar, não sei o quê, não foi?
Fiz morangos, depois...
Como é que foste para essa área? Espera, eu quero saber tudo. Eras uma miúda pequenina.
Então, aos 12 anos... Aos 12 anos eu
A tua infância foi boa?
Foi.
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 Foi. Então, com os teus primos?
Com os meus irmãos, e com a minha tia, com os meus avós. Eu perdi a minha mãe quando era miúda.
Com quantos
minha
anos?
Minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos. E o meu pai nunca viveu comigo. Eu sempre vivi com os meus avós.
Como é que foi viver? Como é que é viver com os avós?
Sabes que eu acho uma vantagem. Juro-te, porque é assim, de repente
adoro
tu tens...
estas pessoas que vêm aqui, em vez de vir aqui fazer algum grande drama,
é,
tipo,
não,
é uma
verdade.
Vantagem.
É inacreditável. Imagina, tens os teus avós que te mimam, não é?
Uhum.
Os avós mimam.
Sim, tem a
parte
toda boa.
Está-lhes na sangue, eles não conseguem não mimar. Mimam muito, acho que até demais, acho que até me mimaram demais.
E eram os pais da tua mãe?
Os pais da minha mãe. Têm a sabedoria a dobrar. Não é?
Sim.
Porque a experiência é duplicar, não é? Uhum. Tem o dobro da idade dos teus, do teu pai,
claro,
e da tua mãe.
Já viveram muito.
Já
é?
Viveram muito. Eu sei que sou a pessoa que sou hoje, muito pela educação que eles me deram, sabes?
E ainda estão cá os dois?
Estão.
Ai, que bom.
Jovens e frescos.
Ai, que bom.
Meu avô vai ao ginásio.
Ah, sério? tu deves ser um orgulho deles.
Sim, acho que sim.
Tão bom.
E então, estava-te a dizer o quê?
Até te esqueceste.
Ah, estava a dizer que como é que isto começou tudo? Estavas-me a perguntar, queres saber tudo?
Quero tudo.
Então, aos 12 anos, eu fiz o meu primeiro casting para televisão, para uma série da RTP, que se chamava Pica, da RTP2. Era um casting que era feito com a Patrícia Vasconcelos.
Uhum.
E eu fiz o casting e passei. E pronto, e fiz esta série, depois, enquanto estava a estudar, era miúda, tinha 12, 13 anos, estudei ao mesmo tempo, depois acabei, no meu último ano do secundário, comecei a fazer morangos, fiz morangos, depois fiz faculdade, saí da faculdade, fiz Única Mulher, depois fiz mais uma novela. Pronto, e foi isto.
E a música? Onde é que
eu se sempre apareceu? Eu sempre cantei. Sempre cantei. Desde miúda que fazia baixo. Pai, desde os 16 anos que ia fazer baixo. Quer dizer, 16.
Fazer baixo como?
Tocar.
Tocar?
Tocar. Ia sozinha, de guitarra.
A sério?
Tocar. Depois, entretanto, ganhei consciência, não é? E responsabilidade, e chamei um pianista para me acompanhar, porque efetivamente eu sozinha à guitarra, eram 2 horas a tocar, era eu não sou guitarrista.
Mas mesmo miúda.
Miúda, esquece, aventureira, agora ganha uns trocos. Para os quiosques da avenida, para baixo, esquece, viste?
Que engraçado.
E pronto, e depois sempre trabalhei em sítios para ganhar uns trocos, para pagar a faculdade, trabalhei num restaurante no Chiado, trabalhei num bar... num bar, que era tipo restaurante-bar, a seguir. E pronto, e o quê?
E sempre é foi, isto. Tu sempre sabias que a música estava ali, não é?
Sempre, sempre.
E, foi, e começaste sozinha? Como é que aprendeste? A tocar guitarra e a cantar?
Olha, recebi uma guitarra que era da minha mãe.
Aos 12 anos.
Aos 12 anos. E comecei a aprender sozinha.
Sozinha. Como é que é possível? Mas sozinha, não havia YouTube.
Não aprendeste no YouTube. Havia...
É que, por exemplo, imagina. Eu tenho uma viola, o meu filho tem, muita gente diz que ele tem talento para a música, só nada de nunca teve aulas, teve aulas na escola, não sei o quê, mas os professores na escola básica dizem, olha que ele tem aqui alguma coisa. E eu ponho uma viola na sala, tenho uma viola na sala, para ver se ele se algum dia entusiasma, não sei o quê. Sim. E mesmo com o YouTube e com não sei o quê, ele não
mas
vai.
Mas imagina, sabes uma coisa, eu acho que hoje em dia acontece uma coisa que não acontecia há uns anos atrás, que é, por exemplo, no outro dia uma amiga minha, que tem dois filhos, um de 12 e uma de 9, estava-me a contar que o de 12 diz que está na escola e que no recreio os miúdos estão todos agarrados ao telefone.
Eles não têm, estão sempre com alguma coisa para fazer, não têm nada para fazer como nós tínhamos.
Percebes?
Não é?
Estão sempre agarrados ao telefone, não convivem. Eu lembro-me na minha altura, eu levava a guitarra para a escola, ia ter com a malta que sabia tocar e estávamos nos intervalos ali, eu estava a aprender.
Uhum.
Percebes? Que é muito mais fácil do que, para mim até hoje, é muito mais fácil estar a aprender assim live do que tutoriais e coisas. Portanto, eu acho que nós tínhamos esse privilégio do recreio ser bem aproveitado, não é? Sim. Do tempo livre ser bem aproveitado. Hoje em dia eu acho que os miúdos estão agarrados ao ecrã, pronto, e acabam por desperdiçar coisas que podem...
O teu filho vive no meio da arte, ele ainda não tem assim acesso a esses ecrãs e não sei o que, ele já pede alguma coisa.
É assim, eu sou aquela mãe que mordeu a língua porque claro. Dizia que o quê? O meu filho nunca vai estar a ver bonecos animados. No telefone, nunca, não sei o quê. Eu às vezes espeto-lhe uns bonecos animais no telefone quando
ser,
preciso
é?
Que ele
para
fique quieto para eu poder fazer alguma coisa. Agora, tento evitar muito e o Moa também é muito explorador, ele não gosta de coisas paradas.
Uhum.
Eu, só muito tarde é que eu consegui, por exemplo, pôr bonecos animados ao Moa para ele ficar quieto, porque... Ele não fica, não gosta de ouvir histórias, é uma coisa... É,
mas isso é, tem a ver com, se calhar, com a vossa casa, que aquilo é só arte por todos os lados, não é? E a arte entretém imenso.
Sim, sim, sim.
Não é?
Ele tem, sim, ele é muito estimulado em
é
casa.
É muito estimulado.
Sim.
Como é que é em tua casa? Um pinta e faz coisas, outra canta?
É assim,
canta.
O Pipo tem um espaço dentro de casa, que é o estúdio dele, onde o Moa pode pintar paredes, pode pintar os quadros, pode...
Ai, que sonho.
Sim, é muito fixe, é muito fixe.
Máximo.
Tipo, este fim de semana estava a fazer gesso.
Sim.
Tipo, com pó, com água.
Pode explorar, tem um mundo para explorar. Pensei,
tudo bem, aí dentro fica.
Já tem que fechar a porta.
Tem que ficar aí. mas é muito bom dar-lhes essa liberdade, não é?
E ainda música.
Por cima ele é super explorador. Ele gosta muito de música, gosta muito de cantar.
E cantas-lhe?
Que sim, sim, canto. Estou sempre a cantar.
Estás sempre a cantar. E vocês até fizeram já uma vez uma coisa aos dois juntos. Tu cantavas e o teu... É marido? Namorado?
O meu namorado.
Namorido. não era? Fazia assim umas...
O Pipo como... não canta.
Não, mas ele estava a fazer umas pinturas e tu cantavas,
sim,
não era? Ao mesmo tempo, os
pois
vídeos,
fizemos confinamento. Pois é, fizemos
isso é muito
uns vídeos. Pois é.
Como é que vocês se conheceram?
Conhecemos-nos num festival. Sim. Em Oeiras, que existia há uns anos atrás, muitos anos, não é? Estou há 9 anos com o Pipo.
Há muito tempo.
E conhecemos-nos num festival que existia em Oeiras, que se chamava... Festival 5 Elementos. E conhecemos-nos lá.
Tá, foram só ver o festival?
Sim. Eu tinha ido sozinha, tinha uns amigos lá dentro. Aquilo era ao lado da minha casa, porque eu sempre vivia em Oeiras. E fui e estava lá...
Foi tipo amor à primeira vista? Ou...
Foi.
Ai, que giro.
Sei. Acho que sim.
E depois, pronto, ficaram logo namorados. E
ficamos logo namorados. E pronto. E mais tarde veio o Moa. E é assim.
E o que é que achas que a arte faz às crianças? É para um bocadinho de tempo, não é? Largo-as dessas...
Sim.
Destas coisas. O que é que tu vês no teu filho?
Acho que a arte é até para lhes dar um bocado de responsabilidade, no sentido, os miúdos crescerem com a noção de que a arte é um bem essencial. Acho que isso é muito importante, que os miúdos cresçam saberem que ser artista, ser cantor, porque eu acho que existe um bocado esse estigma, agora não tanto para nós, mas para os nossos avós, ou para os nossos, acho que é sempre um risco.
Sim.
Ser cantor é sempre um risco, ser ator é sempre um risco, ser artista plástica é sempre um risco, ser artista.
Sim, qual, é sempre... não saber o dia da
amanhã. Sim, está bem, mas como é que... Tudo bem, tu pintas quadros, mas como é que tu ganhas dinheiro? Não, mas eu ganho dinheiro a pintar quadros. Oh. Estás a ver, há sempre isto e acho que é nos pequeninos que temos que ensinar esta coisa. É uma profissão como qualquer outra. E
aliás, é uma profissão que até se deu bem. Que até se deu bem, por exemplo, nisto da quarentena, o que é que chegou à casa das pessoas? Foi a música, foi...
Sim,
não
sim,
é?
É verdade.
Nunca parou, a arte
sim,
não para, não é?
É verdade.
Enquanto se calhar outras profissões pararam...
E é mesmo necessário, não é?
E é necessário, e viu-se a importância, não é?
Nos livros, nas séries que nós vemos, não é? Nos filmes.
Mesmo.
Nas músicas que ouvimos, é mesmo, mesmo, mesmo importante.
E, por acaso é isso, e que antigamente era sempre... E se calhar ainda hoje, mas os pais evitavam sempre, não era? Não, vai tirar um curso, não vais fazer isso.
Vai fazer uma coisa séria.
Mas porquê que não cantas ao mesmo tempo que tiras o curso de gestão,
sim,
não é?
Sim, sim.
Era sempre um acrescento à tua vida
sim,
profissional
sim.
E não à tua vida profissional. E agora sim. Achas que está diferente?
Não sei. Não sei se está diferente. Acho que as pessoas, acho que hoje em dia as pessoas entendem que não têm que escolher uma coisa porque vai ter saída profissional, porque já existe tudo. E a única coisa que tu tens que fazer e a única coisa que pode acontecer é tu seres muito bom na tua profissão. É a única coisa que te vai valer. É a única coisa que vai fazer com que tu tenhas trabalho. Não é escolher a melhor profissão, porque todas as
sim.
profissões
já ou
estão
último, ou
muito
tu...
ocupadas, percebes? Sim.
Ou, em último caso, aquilo que te faz mesmo feliz.
Exato.
Que eu acho que...
É isso, é isso.
Hoje em dia,
e nisso seres o melhor,
e
não é?
Nisso acabas... Eu acho que se fores mesmo feliz numa coisa, não é? Digo eu, às vezes, acabas por ser o melhor ali.
Sim, sim,
melhor
sim.
Do que em outro lado qualquer. Estás inteiro.
Sim, sim,
não é?
É verdade.
Como é que os teus avós viram, tu, tipo, este teu lado mais artista? Eles
sempre me apoiaram.
Nunca...
Sim, por acaso, não é? Podiam
sim?
ser até... Mas sempre me apoiaram e... E disseram-me sempre que tinha que estudar, sempre. Tens que fazer isto, podes fazer, mas tens que estudar sempre. E sempre estudei as coisas que tinha ao mesmo tempo que os estudos, fiz sempre ao mesmo tempo. Mas
e como é que
mas
é
sempre me apoiar.
Representar tão cedo, entrar nesse mundo tão, tão novinha? Tipo, nunca te deslumbraste ou nunca... Ou fez-te alguma coisa mal, tipo os nãos que as pessoas recebem?
Sim, acho que os nãos só te dão força, não é?
Sim.
Só te criam uma carapaça boa para a luta, para a vida. E por acaso nunca me deslumbrei.
Não.
Não. Mas eu acho que isto vem da educação que eu tive com os meus avós, sabes?
Sim.
É uma coisa, não sei, sempre me ensinaram a ser humilde, sempre me ensinaram a tratar bem os meus colegas, a ser bem educada com toda a gente. Não sei, não, nunca tive isso. Não, não, mas sinto mesmo, não estou toda a ser pretenciosa,
Sim.
É mesmo uma consciência que eu tenho. Não, nunca tratei mal ninguém, uma verdade. E já trabalhei com muita gente. Se alguém tiver alguma coisa para me dizer,
fala agora ou calce para sempre. E agora, por exemplo, nesta fase que estamos a viver, lançar um disco é.
É um ato de coragem.
É um ato
Rita
de coragem.
Ferralvim. É um ato
que é
de
isto?
Coragem. É uma loucura. Às vezes acordo e penso, o que é que eu fui fazer?
Porquê?
Sei lá, porque penso, fogo, é tão duro este tempo, não é? Mas ao mesmo tempo penso, não, ele tinha que sair. Tinha que sair.
Mas se calhar é a altura dele, não é mesmo?
Sim.
Se calhar ele vai fazer tão
olha,
bem...
Sabes que eu trouxe uma coisa para ti?
Trouxeste, queres-me dar já?
Então, quero, é o meu álbum.
Oh, tão querida. Eu claro que já ouvi, não é? Mil vezes, adoro. Queres cantar um bocadinho? De uma que tu queiras.
Já te cantei, saudade, há bocado.
Pois foi. mas não, mas quero mais um bocadinho.
Queres?
Quero.
Mas qual?
Então vá. Da mesma pele? Não te apetece? Não, então vá, escolhe-te.
Estás a ver, estás a fazer aquele do... Pronto, preferes, desculpa, preferes cantar o teu single até...
Então canta um que ainda não esteja assim tão ouvido.
Um que não esteja assim tão ouvido.
Espera, vou te dar para ver se tu te lembras. Debaixo do teu abraço existe um lar. Por cima da tua boca, o meu nariz. Estar perto de ti faz-me feliz. Ficaste na minha, isso diz que somos feitos da mesma oração. Que estamos perto com o coração. És tão boa a cantar, a sério, é tão bom ouvir-te. É mesmo, onde é que tu vais buscar inspiração? Tu, como é que tu trabalhas? É, tens horas... Ou és tipo
mais ou menos,
desorganizada assim,
não,
e é quando chega?
Sou muito desorganizada, mas há mínimos. Mas quando, por exemplo, na quarentena, no confinamento, uhum. Lembras-te há uns meses atrás, sim. Eu tinha um bocado de horários.
Infelizmente lembro-me.
Quando o Mo ia, quando o Mo ia dormir a sesta, lá ia eu. O Mo foi dormir a sesta, bora trabalhar. E impunha uhum. um bocado. Agora já tenho mais liberdade, o Mo está na escola.
Sim.
Mas
por outro lado foi muito giro porque viu-se imensos artistas nesta altura a produzirem imensas coisas,
uhum.
não é? Tipo, parece que o fecharem-se...
E também senti um bocado que malta que não fazia coisas começou a fazer coisas,
imenso,
não é?
Imenso, não foi?
Sim.
Acho que as pessoas começaram a explorar um bocado outras coisas que se calhar, que não sabiam,
sim.
ou que estavam,
sim,
ali
também sinto, também
escondidas.
Sinto
acho que foi mesmo giro ver isso, os artistas todos a criarem coisas. Eu adorei.
Sim.
Achei Exato. Uma coisa bonita. Acho que podemos ver também os dois lados, não é? A parte negativa, mas também houve coisas muito boas deste
não,
do
sim,
fechar.
Sim, sem dúvida, sim. Saber estar em casa, não é?
Uhum.
Saber parar. Tenho um bocado esse problema às vezes, não consigo parar.
Não? És elétrica?
Sou um bocado a trabalhar, sou um bocado. E depois sinto a ressaca de não estar a trabalhar. Às vezes os meus fins de semana, quando são só lazer, eu começo, ai, vamos lá fazer coisas.
Sim.
É assim, é um problema que eu tenho, mas pronto, mas é bom saber parar, é bom saber estar em casa, cuidar da casa, não é?
Uhum. E gostar de cuidar, não é? Às vezes não ser uma obrigação.
Sim. Pois, ser por prazer, não é?
É, porque torna tudo muito mais simples,
uhum.
não é? De repente
Sim.
estás a gostar de pôr ali o teu amor. Eu senti isso, tipo, quando mudei o chip de que seca, tenho que fazer isto, não sei o quê, para vou pôr o meu amor a fazer isto,
Sim.
e tornou tudo melhor. Não
Sim,
é todos os dias assim, calma, não
claro.
pensam que eu
Eu
sou.
sou péssima. É que ainda por cima sou uma péssima dona de casa, Rita. Sou
És?
mesmo, péssima, horrível. Sou um índio mesmo.
Mas sabes que isso aprende-se, não é? Devia ser uma disciplina na escola, a organização e não sei o quê. Eu acho que.
Mas não é organização, é tipo.
Não
Imagina,
gostas?
o limpar a casa. Eu
Sim.
adoro a minha casa limpa. Amo.
Sim.
Mas eu às vezes estou a aspirar. E tem que se aspirar e tem que se limpar. Estou a aspirar. A aspirar tudo. Passar a esfregona e penso: esta hora e meia eu podia estar a fazer outra
Outra
coisa muito
coisa.
mais fixe.
Pois, se calhar podias.
Estás a ver?
Sim.
Pronto, é um problema que eu tenho. Imagina, eu também não. Sei lá, não sei. Sou péssima dona de casa.
Eu acho que não
Mas se
és.
calhar. Não, sou um bocado, sou um bocado. Não, sou um bocado, é verdade. E o Pipe é espetacular.
É? Então?
Esquece.
Então está feito.
Ontem vi um artigo que dizia que prevê 180 anos para o homem e a mulher terem igualdade a nível doméstico. Eu só pensava, isto cá é ao
Fogo.
contrário.
Isso é muito.
Tipo, 180 anos vais ter que esperar para que eu. Coitado.
Mas fazem os dois a mesma coisa.
Não, faz mais, Rita. Juro-te, é a verdade. Pronto.
Vocês ouçam isto, homens que
É
estão a ouvir este
verdade.
podcast.
E dá-me na cabeça. Irmã,
Sim.
não é assim que se aspira. Tens que limpar o rodapé bem do coiso.
Que bom, mas ainda bem que se encontraram, não é? Está perfeito.
Pois.
Olha, e onde é que tu vais buscar inspiração?
Não sei. À vida das pessoas.
Sim, natureza também, não
À
é? Tu
vida.
gostas muito de natureza, que eu acho que
Sim.
já vi algumas coisas tuas,
Sim,
praia
gosto,
e
gosto,
campo.
gosto. Gosto. Acho que toda a gente que vive aqui assim ao pé da praia gosta,
Claro.
não é? Não
mas
sei,
é assim, por histórias também de pessoas, sim, e não sei o que é o que te inspira.
A vida das pessoas, a relação entre as pessoas.
Como é que tu começas a escrever uma música? Tipo, imagina, sabes uma história e dizes, está...
Não, normalmente... Não? Quer dizer,
Eu que não sei como é que se faz uma música.
Às vezes... Não, acho que não há regra.
Mas, tipo, chega-te, é assim uma coisa, tipo, mágica.
Às vezes é uma história de alguém, outras vezes é uma frase qualquer, uma melodia qualquer que eu gosto e quero escrever em cima daquilo, depende. Outras vezes é uma sequência de acordes que eu gosto.
Uhum.
Agora anda ali a aventurar-me no piano. Tenho piano em casa, então estou a aprender coisas e não sei o quê. E pronto, é assim.
Ah, tão bom. Olha, adorei ter-te cá. Eu nem sei quanto tempo passou. Mas acho que já está. Acho que já passou um bocado. Olha, estou super orgulhosa de teres feito isto. Mesmo.
Obrigada.
Super orgulhosa. Porque sei que não são tempos fáceis e isto deve ser tipo... Um bebê,
uhum.
Um bebê em tempo de guerra, não é?
Sim.
Por isso acho que as pessoas têm que ouvir, têm que comprar, porque é muito importante, não é? Isto é muito giro, as pessoas falarem, vocês...
Quando é que vai ser este podcast?
Ai, agora é que me tramaste.
Mas antes do meu dia do concerto ou depois?
Não sei, espera aí, hoje isto é o último, não sei, espera aí.
Mas é antes do meu concerto ou é?
Não sei.
O meu concerto é 27 concerto? De novembro.
Ah, não, é antes.
Ah, é antes. Então nós posso dizer às pessoas para irem comprar.
Pois podes. Ah. Podes dizer. Nem vamos cortar isto. Deixa-me lá ver quando é que isto sai, que eu digo-te já. Podes ir falando.
É assim. O meu tenho concerto dia 27 de novembro, que eu espero que tu venhas no Capitólio.
Sim, 27 de novembro.
27 de novembro. Põe aí na tua agenda.
Ok. 27
de novembro.
Não, tu vais sair... 22 de novembro.
Pronto, no dia 27 de novembro, no Capitólio, eu vou apresentar o meu disco Primavera. Eu espero que toda a gente venha e que não tenha medo, porque as salas estão mega protegidas com todas as regras da DGS. E Rita, sim, espero por ti.
Sim, eu vou de certeza. Boa. Mesmo, 27, não tenho medo nenhum de coisa e acho que temos mesmo é que ir dentro das regras, claro, não é? Porque há tantas, quer dizer, as pessoas têm que viver, os artistas têm que viver, isto só faz bem à alma, não é?
Boa.
Eu acho. Olha, obrigada por estares aqui.
Obrigada.
Por teres vindo nesta viagem de caravana. Gostas de caravanas?
Gosto.
Gostas?
Gosto.
Gostavas de ter uma, não é?
Gostava de ter uma.
Se quiserem alguém oferecer uma caravana.
Sim. O meu aniversário foi dia 15 de outubro, o Natal está aí.
Tu és balança como eu.
É, quando fazes anos?
5.
Ok, só faço 10 dias depois.
Só uns anos antes, alguns poucos.
Alguns.
Mas és balancinha, também. Tá, muito bem. Pronto, obrigada, adorei. E já sabem, álbum lindo. Sigam-no no Instagram, é Irma.
Irma.
Irma, cheio de tracinhos em baixo, não é?
Underscore.
E é uma família, vejam a família dela que é assim, tipo... Linda de morrer.
Obrigada.
E pronto, sigam a caravana, subscrevam o canal do YouTube, alerta, ativem os alertas, as notificações, que é para receberem sempre os episódios novos. Comentem, digam se gostaram deste episódio. Obrigada à H&M Baby. Gostei muito de que estivessem comigo nestas 5 viagens de caravana, foi muito bom e acho que os nossos convidados também adoraram. E pronto, boa semana, vivam devagar, ouçam a Irma e tenham uma boa semana. Beijinhos.